Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
E eu sou a Lud.
E você está ouvindo...
Memórias de um Dorama.
Olha, vai lá, passa um cafezinho e fique confortável no seu sofá, na sua cadeira, na sua cama e vem com a gente entender as maiores fofocas desse primeiro trimestre do ano.
Entre treta de triângulo amoroso de atores de doramas e vários alistamentos anunciados, o episódio de hoje é pra gente entender o que que tá acontecendo na Drama Land, ou seja, episódio das fofoqueiras.
Episódio favorito das fofoqueiras.
E é isso, gente. Vamos fofocar sobre os últimos acontecimentos aí e algumas novidades. Antes de qualquer coisa, se você não segue o Mdude no Instagram, vá lá seguir a gente, @memoriasmdorama, e também o nosso Twitter, @mdudepodcast. Não deixe de avaliar nosso podcast no streaming que você está ouvindo a gente agora, deixa suas estrelas e ativa o sininho para não perder os episódios novos que saem toda quarta-feira.
Não deixe também de compartilhar com seus amigos o Mdude, manda esse episódio para aquele seu amigo que ama fofoca. Não deixe também de compartilhar no seu Twitter, marcar a gente nos stories do Insta e tudo mais.
E agora vamos para os e-mails. Se você tiver alguma opinião sobre algum episódio que a gente fez, se quiser discordar, concordar, corrigir a gente, tréplica, réplica, whatever, mande pra gente um e-mail para mdudepodcast@gmail.com. E hoje nós temos um e-mail do Marcos e da Aline, que nós lemos faz algum tempinho já, e eles voltaram. Ai, eu amo perfil de casal aqui na Mdude. Vamos lá.
Também.
Ele começa assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Marcos Aline, de Camaragibe, Pernambuco. Esse é o nosso segundo e-mail. E não sei se vocês se lembram do nosso primeiro.
Antes de continuar. Sim, a gente lembra.
Sim.
A gente lembra muito bem.
E a gente ama.
E ele continua assim.
Que mencionava, dentre outras coisas, pequenas críticas a alguns doramas. Como Hometown Cha Cha, por exemplo.
Gente... eles são os haters de Hometown Cha Cha. Vocês lembram disso?
Eu lembro. Achamos muito divertida a maneira como foi lido o e-mail no programa. Muito obrigada a vocês.
Muito de nada. Ainda bem que você tem o senso de humor, assim, o espírito esportivo no odio, gente.
Entretanto, eu ainda considero que, entre assistir Hometown Cha Cha ou 39, eu preferia levar um tiro.
Ai, que horror!
Babi! Babi, qual dorama você preferia levar um tiro a assistir ele?
Cara, eu estou levando um tiro todos os dias assistindo o Herdeiro Impossível, então.
Nossa, é porque, tipo assim, Babi se odeia, né? Eu nem no meu favorito eu faço isso. Lembra o dorama daquele meu favorito, que eu não vou citar o nome de nenhum dorama, porque eu não quero manchar a carreira dele? Que eu falei, Babi, não dá pra mim. Vou parar. Tipo, nem meu amor por ele era possível.
Sim.
Eu
sim.
Continuo assistindo. Voltando. Assistimos recentemente a Duna, que vocês abordaram no episódio 104 do podcast.
Muito obrigado por ter colocado o número, não me fazer lá procurar qual é o episódio.
Sim. No geral, gostamos do dorama, foi uma experiência legal, mas concordamos que a brasileira, entre aspas, da série é um estereótipo ao extremo.
Ai, gente, todo mundo, né? Seja o senso comum, né? Porque ela foi horrível, gente.
Ah, mas ela falando português é bonitinho, vamos admitir.
É, mas o namorado dela falando português com sotaque de Portugal.
Não, péssimo.
Cogitamos a hipótese de que os produtores teriam colocado várias menções ao Brasil por causa da grande audiência provinda do nosso país.
Sim.
Servindo como homenagem, porém ficou feia nessa homenagem. Ei, gente, eles queriam biscoito, eles viram que tava dando muito views aqui, muito likes no Brasil, e falaram assim, gente, vamos tacar uma homenagem furreca.
Aí ele conclui assim, gente, ele continua assim, né?
No momento, começamos a assistir a Uma Dose Diária de Sol, que vocês comentam no episódio 106.
Gente, muito obrigada, vocês são absolutamente tudo. Eles ainda estão aqui dando, né, um fanservice para os nossos episódios antigos.
E vão ouvir o episódio 104 e 106,
por
galera.
Favor.
E também
por
tem
favor.
Episódio de Hometown Cha Cha. Ele odiou, mas a gente gostou.
mas a gente falou sobre. Aí eles dizem assim:
temos a expectativa de que seja uma série conforto.
Assim, gente, deixa eu dizer, não vai ser muito conforto, aquela coisa toda, mas vai ser uma experiência muito boa pra vocês, eu tenho certeza, vocês vão gostar muito.
Sim.
Por favor, quando vocês terminarem, se não tiverem escutado ainda o episódio, vão escutar o nosso episódio pra chorar junto com a gente.
Sim.
Já falei sobre choro, né? Então, sei se vocês consideram choro como conforto.
Eu não acho que vai ser conforto, não, mas eu acho que é uma série que vai marcar, vocês vão gostar.
Vai marcar vocês. Ele conclui.
Por fim, minha esposa Aline fará mais um aninho de vida agora, no dia 4 de abril, e eu gostaria de desejar um feliz aniversário pra esta pessoa maravilhosa, que me faz feliz há mais de 10 anos.
Ai, meu Deus, gente! Que coisa linda! Feliz aniversário, Aline. Aí ele vai terminar assim.
Obrigado por conseguir me aguentar por tanto tempo.
Ai, gente, eu amo.
Atenciosamente, Marcos e Aline.
Vamos lá, né? Um parabéns pra Aline da Xuxa, porque se tudo der certo, e esse episódio sair na data que eu planejo que ele saia, amanhã é aniversário de Aline. Então a Aline está ganhando um M-Dude dedicado a ela. Um feliz aniversário pra Aline. Olha que seu esposo, muito carinhoso, muito amoroso, marcou seu aniversário aqui pra eternidade. Pessoas no futuro,
exatamente,
em 2034, ouvirão e saberão que dia 4 de abril é o seu aniversário.
E que este episódio está simplesmente mais do que dedicado pra você, para toda a eternidade. Feliz aniversário, que sua vida seja simplesmente maravilhosa e que seu dia seja espetacular, que amanhã seja muito divertido, você ganhe muitos presentes e muito bolo e coisas boas, tá bom? E muitos anos de Dorameira pela frente ainda.
E é isso, parabéns! E muitos anos de casal felizes pra vocês dois.
Uhum.
Queridos, fiquei muito feliz com o retorno de vocês.
Também. Voltem mais vezes, por favor.
Fofoqueira não bem informada.
E agora vamos ao nosso episódio. Ele está dividido em segmentos de fofocas e nós vamos começar agora com algumas novidades do mundinho dos doramas que talvez seja uma notícia triste para os nossos ouvintes. Mas vamos falar sobre os alistamentos. Pra quem não sabe, lá na Coreia, famoso não pode correr do alistamento, deve ficar ali mais ou menos 2 anos fora das suas atividades artísticas enquanto está em alguma força amada aí da vida, né? Exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, whatever. E, enfim, aí a gente fica 2 anos sem ver doramas deles. Mas às vezes eles voltam cabeludos igual o Lee Jong-suk.
E parecendo uma geladeira frost-free. Duas portas e meu Deus do céu.
Mas vamos lá, vamos a alguns atores. Não botei todos, mas alguns atores que vão se embora. Na verdade, quando esse episódio foi ao ar, alguns já foram. Agora em abril, né? E vamos começar com Kim Min-kyu, né? Que é o ator que roubou a cena em Business Proposal. Ele se alistou no dia 1º de abril. Não foi mentira, ele realmente se alistou.
Pra surpresa de 0 pessoas, já que ele tá anunciando desde o ano passado, Song Kang ele se alistou no dia 2 do 4. E basicamente ele pegou tudo que ele tinha lá na frente pra poder lançar e já lançou tudo com antecipação, né? Então, assim, todo mundo já tá sabendo disso.
Ai, gente, chato, né? Tava desde o ano passado lá, fazendo aguento mais, esse homem não vai se alistar nunca. Meu Deus, tava quase não me alistar por ele. Brincadeira. O cantor do grupo VIX e ator de uns belos ali bem conhecidos, Ryuk, ele vai se alistar no dia 18 de abril. Eu sei que não muita gente conhece ele, Dorameira, mas os K-popeiros que nos ouvem conhecem, então eu coloquei aqui. O Taeyong do NCT também vai se alistar, gente, agora. Então é isso, K-popeiras, forças.
Agora encerrando esse bloco com energia lá em cima, com notícia feliz, Kang Tae-ho, nosso green flag do querido de advogada extraordinária, foi dispensado do exército no dia 19/3 e já podemos sim, por favor, ter mais coisas com ele na Netflix, por gentileza, uma segunda temporada, né? Assim, é pedir demais? Eu acho que não.
Ah, eu acho que é o seguinte, já falaram que queriam uma segunda temporada, já é uma fofoca que tá rolando aí de um tempo. A única desculpa era, o Kang Tae-ho tá no exército, agora ele saiu. E aí?
Qual vai ser a sua desculpa?
E aí, eu quero ver agora.
Vai com Deus, meu chapa! Próximo!
E agora, será que nós estamos prestes a ver um futuro Oscar winner Por quê? Em março foi confirmado que o Wonderland será lançado em junho desse ano. E você deve estar se perguntando agora, por que estamos falando desse filme mega aleatório? É um episódio de fofocas e atualizações da Dramaland. Bem, se liga nesse elenco. Park Bo-gum, Suzy, Choi Woo-sik, Jang Yoo-mi, Gong Yoo e Tang Wei. Vocês estão satisfeitos com esse orçamento de milhões? Agora vamos lá. Sobre o que é o Wonderland? Com uma vibe meio Black Mirror, o filme vai trazer a história de pessoas que usam o serviço Wonderland, que permite aos usuários se reunirem com seus entes queridos falecidos, reconstruindo-os por meio de um banco de dados.
Suzy e Park Bo-gum vão viver um jovem casal que não consegue mais se comunicar na vida real depois que o personagem de Park Bo-gum entra em coma. Jang Yoo-mi e Choi Woo-sik interpretarão personagens que controlam os eventos que acontecem na realidade simulada chamada País das Maravilhas. Gong Yoo, meu marido, assume o papel de um homem de 40 anos. Gente, quem diria que esse homem tem 40 anos? Gente, pra mim ele tem 22.
Choque
mas tudo
zero,
bem.
Não, eu choquei zero pessoas quando li a descrição desse personagem, né? Continue, por favor.
Ai, meu Deus. Sim. Um homem de 40 anos que sente falta da sua falecida esposa, interpretada pela atriz chinesa Tang Wei. Não temos notícia a respeito da estreia no Brasil, infelizmente, mas a gente vai torcer, né, para que os fansubs não decepcionem a gente com a legenda. Até porque, ultimamente, não estou decepcionando.
Sim, eu estou muito animada. Cara, eu fui meio fangirl nessa pauta, sabe? Porque eu nem ia colocar. Mas eu falei assim, não preciso colocar, porque, gente, esse elenco é maravilhoso. Eu acho que vai dar muito certo. E chocou zero pessoas o Gang Yoo ser o homem sofrido, né? Tem que ser o homem sofrido da história, né? E tem que estar sofrendo
no
amor.
Cara, ele sempre tá sofrendo. Não existe um segundo de paz pra esse homem, gente. Pelo amor de Deus. Dê uma comédia romântica pra ele, sabe? Pra que ele seja só feliz. Que a esposa dele não morra. Que ele não morra. Que não tenha um ataque zumbi, sabe? Que ele não precise ir pro outro lugar do planeta Terra. Que ele não precise ir pra Lua. Gente, pelo amor de Deus, esse homem só parece ser feliz.
Ah, eu queria tanto isso. Uma comédia romântica do Gong Yoo com o pai solteiro reencontrando o amor. Ai, seria
tudo. Ai, cara, não, pai solteiro não, porque aí eu já perdi a minha chance. Ele já foi casado uma vez, então para ainda.
Ué, pode ficar de novo, a gente não tá em 1800.
Não sei. Ah, mas, gente, eu só queria ele feliz, sabe? Sorrindo, tomando um café, pensando na futura esposa dele. Era só isso que eu queria.
Ai, gente, mas eu tô ansiosa por esse dorama. Eu acho legal. É uma temática, inclusive, eu brinquei aqui Black Mirror, mas eles já utilizaram até um episódio com isso, sabe? Sobre você reencontrar mortos e tal. E eu acho que vai ser um filme muito interessante. Eu não sei, como que eu ainda não vi trailer nem nada do filme, ainda não saiu nada desse tipo, eu não sei se eles vão apostar pro lado mais dramático da coisa, ou se vai ser um lado mais horror, porque pode ser os dois, sabe? Porque pode ser meio creepy, e eu acho que o elenco entregaria nos dois gêneros.
Cara, eu acho que vai ser creepy, porque a gente tem um Choi Woo-sik.
Verdade.
É só isso que eu digo.
E ele é tipo, entende? Chefão, é, né? Pra piorar as coisas.
Exatamente.
Gente, Choi Woo-sik deu um spoiler do gênero do drama.
Não, detalhe, cara. A gente tá falando sobre o Choi Woo-sik controlando o universo.
Nossa.
Ou seja, vai ser creepy, certeza.
Olha, gente, vamos fazer o seguinte. Quando esse filme ficar disponível e ele for totalmente oposto que a gente tá falando agora, vocês têm que relevar. Entendeu? E é isso. Mas se a gente acertou, aí vocês vão falar, nossa, elas são muito fodas.
Netflix, Prime Video, deem atenção pra essas duas meninas que ficam falando sobre dorama, sabe? Porque elas acertam as coisas.
Ai, gente. E é isso, vamos torcer que chegue no Brasil muito em breve, se não por meios legais, por meios ilegais, né? Muito obrigado, legendadoras. Nem sei se essa palavra existe, de fansubs.
Ai, gente, mas vocês são demais. Vocês, assim, acalentam meu coração.
Ai, sim. Gente, vamos falar sério, vamos dar um espaço aqui pra gente falar sobre as pessoas que legendam fansub. Eu acho que, tipo assim, é um trabalho surreal. Vocês são muito incríveis mesmo, porque elas postam no dia que o episódio sai, sabe? As monas não têm vida, porque 1 milhão de doramas tá saindo aí todo dia, cara. E filme também, e elas trazem umas coisas muito incríveis pra gente quando os streams estão ignorando a gente, enfim. Ai, é isso, um espaço pra agradecer. Amo vocês, né? Conheço vocês, mas amo vocês.
Cara, outra coisa que eu queria também dizer, num passado muito muito distante, eu já fui legendadora. E aí, eu entendo muito, muito mesmo esse pessoal que legenda e meio que depois vem pro pessoal ter um pouco de paciência, sabe? Em tá meio que reclamando porque tá demorando, algo do tipo. Eu queria que vocês que pensam nisso e que reclamam disso tivessem um pouco de paciência e um pouco de empatia, porque, tipo, é um trabalho voluntário que o pessoal faz, sabe? É um trabalho muito bom, que é como a Lud disse, o episódio é liberado a versão em inglês de manhã, sei lá, tarde, à noite, a gente já tem a versão legendada, sabe? São milhares de doramas que não vêm pra streaming e que a gente tem acesso por conta desse pessoal. O trabalho de vocês é muito bom, sabe? Sim, eu só tenho a agradecer porque, gente, vocês deixam o final de semana, vocês deixam tudo que vocês estão fazendo pra, sabe, legendar pra uma galera que não tem acesso a isso. E vocês são demais, sério, de verdade, vocês são tudo.
Lindos, uhul. Nossa, que declaração aqui, né, gente? Eu tava falando, eu pensei, nossa, a gente nunca enalteceu as meninas e meninos que legendam. Então, foi um momento muito propício. Dito isso, por favor, peguem esse filme, viu, galera? Que legenda aí que ouve a gente. Pega esse filme quanto antes.
Ela não presta porque ela é mentirosa, porque ela é falsa. E você é o quê? Fofoqueira!
E agora, vamos ao que todo mundo estava esperando. Vamos dar pitaco no romance alheio. E tem dois romances alheios que vamos comentar hoje, então fiquem ligados. O primeiro, vamos lá. Karina e Lee Jung-wook. A cantora Karina, do aespa, né, e o ator Lee Jung-wook começaram a namorar em janeiro. E até aqui, tudo bem, né? Dois jovens na casa dos 20 anos, vivendo uma paixão juvenil, própria enredo de dorama. Mas tudo isso virou um grande mousse quando os fãs coreanos da Karina simplesmente ficaram enfurecidos por apenas ela estar namorando. Alguns fãs,
pelo amor de Deus,
entre aspas, enviaram um caminhão até a SERM, que é a empresa que agencia a carreira da cantora, com um texto horrível. E eu vou ler pra vocês alguns trechos agora desse textão. Abre aspas. O amor que seus fãs te dão não é o suficiente? Por que você escolheu trair os seus fãs? Você arruinou seu próprio caminho por causa de um relacionamento? Você jogou fora todo o seu esforço até hoje? Está satisfeita com isso?
Fecha aspas. Eu, se eu fosse ela, eu diria sim, estou. Quem tá namorando sou eu e não vocês, seu bando de mamada. Gente, pelo amor de Deus. Enfim, depois dessa repercussão negativa, a cantora usou suas redes sociais para compartilhar um pedido de choque. Desculpas. Simplesmente a gata se desculpando porque tá namorando. Ai, gente, desculpa porque eu estou apaixonada, vocês não. Aqui um trechinho do que a Karina disse. Abre aspas.
Peço desculpas por ter surpreendido muito vocês. Sei muito bem o quão decepcionados devem estar com os...
O que é EMAIS?
É mais, que é o nome do fandom do aespa. Só pra dar aqui um disclaimer.
Ok. Os EMAIS.
Que me apoiaram até agora. Lamento mais ainda porque eu também entendo muito bem os seus sentimentos.
Lee Jung-wook, por outro lado, não deitou para esses tão chamados, entre aspas, fãs e disse que tomaria medidas legais com quem compartilhasse mensagens maldosas a respeito dos dois e de seu relacionamento. Gente, ai, jovem mestre, você simplesmente entrega absolutamente tudo, né, querido? Enquanto a outra tá se desculpando, o outro vai lá e vamos aqui matar todo mundo que resolveu falar mal da minha amada.
Eu acho que é um relacionamento saudável.
Sim.
Enquanto é o, tipo, apaziguador,
sim,
o outro tá atacando fogo, sabe?
Exatamente.
E eu vejo muito, eu sei que muita gente reclama do texto da Karina, mas eu vejo muito que foi uma coisa de, tipo assim, uma coisa característica da SM, que é
sim,
a empresa que agencia ela. Eu vejo muito que, tipo, foi um comportamento de contenção de danos que a empresa faz. Gente, todo mundo que namora naquela empresa, uma hora ou outra pede desculpa. Então, tipo assim, eu acho que era um textinho já pronto, que já tinha lá, e ela só...
É, gente, só muda a fonte. É isso que ele
faz. Só adaptou lá, sabe? E eu acho isso ridículo. Eu acho que 2024, sabe? Fã querer controlar a vida pessoal do idol é a coisa mais imbecil que eu vejo, assim, na cultura de K-pop. E ai, gente, é ridículo. Eu já passei isso no meu fandom, né, do EXO. Sofro com isso, sofri muito. Mas eu também quero que morra todas aquelas fãs imbecis. E eu vejo, por outro lado, xinguei as fãs, tá? Agora eu vou xingar a cultura de K-pop. Por outro lado, eu acho que isso é muito culpa do cultura de K-pop mesmo. Porque eles alimentam isso pra ganhar dinheiro. Uhum. Porque eles... Gente, choque. Eles ganham muito dinheiro com isso, tá? É, eles alimentam isso, essas interações fofinhas. Essa coisa do fanmeet. De tipo assim, ah, seu namoradinho. Ai, não namoro ninguém. Isso tem só olhos pra vocês. Tem essa cultura lá, sabe? Eu acho que a partir do momento que eles param... Eu acho que os fãs novos vão parar também. Então, é isso. Cortar o mal pela raiz, galera. Para as próximas gerações. Porque é ridículo. Ou tem um idols, né? Que tem uma liberdade de, tipo assim, falar o que pensa. E são assegurados pela empresa, né? Para mandar todo mundo ir para casa do caramba também.
Gente, eu acho que, assim, no momento em que você não quer... Gente, primeiro de tudo, vamos parar aqui para pensar... Existe a possibilidade remota de 1%, 0,1% de que um fã vai casar com seu ídolo, tá? Então, assim, vamos tirar essa coisa de dorameira, fanfiqueira da cabeça de vocês. Eu estou falando isso diretamente, não muito pro público brasileiro, porque eu acho que a gente não tem muito isso, mas alguns sim. Mas mais eita! Vale, meu Deus, para o público asiático em geral. É, vocês não vão casar com o ídolo de vocês, sabe? Vocês não quererem a alegria, a felicidade do ídolo de vocês é simplesmente a coisa mais podre do mundo. Porque, assim, vocês esquecem que pra tá entregando música, pra tá entregando hit, pra tá entregando dorama, ou whatever, qualquer coisa que eles estejam entregando pra vocês, eles passam noite acordados, eles, tipo, vomitam, eles, sabe? Eles... deixam de ser quem eles são para poder entregar o melhor trabalho deles. E vocês acham que só isso é suficiente? Que eles terem todo esse sacrifício de tudo e não ter nenhum pingo de felicidade é o suficiente? Gente, pelo amor de Deus, eu acho simplesmente a coisa mais ridícula do mundo, sabe? Essa coisa de tipo, ah, o ídolo tem que estar se desculpando porque é feliz. O ídolo tem que estar escondendo que tem uma família ou que é casado porque vai machucar o fã. Gente, pelo amor de Deus, não, isso pra mim, às vezes eu acho que é tipo uma coisa inventada, sabe? Que não existe. Porque, cara, sério, é surreal.
É surreal. Mas, cara, sabe? Ai, gente, cresçam, sabe? Quando eu odiava as namoradas do meu favorito, eu tinha 12 anos e eu não gostava que o Joe namorava dele, sabe? Então, tipo assim... Vamos superar essa fase, né, coreanos? Eu sei que as brasileiras não... Brasileiras, se vocês se dão a esse trabalho de tacarem hate porque começaram a namorar, pelo amor de Deus, né? Você acha que realmente o Lee Jung vai namorar a menina do interior, do Mato Grosso do Sul?
Não, gente. Pelo amor de Deus. Sabe o que tá faltando pra vocês? Tá faltando pra vocês lavar uma louça, arrumar o guarda-roupa de vocês, arrumar uma faculdade, sabe? Uma coisa pra ocupar...
Vai estudar pra um concurso público, sabe?
Alguma coisa
fazer uma academia.
Tá faltando um negócio pra vocês ocupar na vida de vocês. Porque, sinceramente...
Bota mais dorama na sua lista, esquece,
sabe?
Isso, cara.
Vamos, tem outras coisas pra vocês fazerem. Ler um livro, sei lá, vai ver Big Brother.
Ó, vocês querem namorar com o ídolo de vocês? Vão ler Alerta de Spoiler, que esse é literalmente o plot do livro, galera. Ela pega o galã da série favorita dela.
Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida.
Vamos ao segundo caso de romance, polêmica de romance, que aconteceu bem recente, foi agora em março. E foi entre o Hyo Jun e a gente não sei falar o nome deles, a Han Sohee e a Riere. Então vamos lá. Agora, vocês devem ter muita paciência com a gente, porque esse caso é muito complicado. É, vamos explicar e depois ao fim comentar sobre o triângulo amoroso entre esses três atores que eu já citei. Primeiro, vamos voltar um tempo. Caso você não tenha ouvido nosso episódio 108 sobre os casais de Dramaland.
Ai, meu Deus.
Hyun Joo-yeol. Ai, não sei falar. Como você fala o nome dele, Babi?
Carinha que fez Reply 1988. Eu não faço a menor ideia.
Ai, gente. Hyun Joo-yeol e a Riere eram um casal que, após 6 anos de relacionamento, anunciaram um término em novembro do ano passado. Eles eram de Reply 1988, enfim, abalou a Dramaland quando anunciaram isso, porque eles eram favoritinhos, né? Acontece que no dia 15 de março começaram a surgir rumores sobre um suposto romance entre a Han Sohee, que ela estava em Criatura de Gyeongsong, que a gente fez episódio, ela é uma das protagonistas, e o Hyun Joo-yeol, que é esse cara que eu falei. Sim, esse literalmente, o que eu acabei de falar, que anunciou o namoro, o término do namoro, em 2023. O rumor começou porque alguém deu uma de X9 e disse que havia visto os dois de férias juntos no Havaí. E é claro que as agências negaram o envolvimento, mas a Han sorri no dia seguinte. Sim, no dia seguinte, galera. Compartilhou um textão, assumindo tudinho. Mas por que ela fez isso? Antes da gente ler o posicionamento da atriz, vocês precisam saber das alfinetadas online.
Cara, eu queria só abrir um parêntese aqui, porque a Han Sorri, ela tava de férias no Havaí. Parecia que ela tava de férias no Polo Norte. A mulher voltou transparente. Gata, eu não entendi. Cadê, tipo, só um pouquinho de vermelho assim no rosto? Sim, sabe, umas buchas separadas?
Ah, mas a coreana, ela ficou que nem aquelas filmagens que tem nas praias coreanas, que o pessoal usa roupa, tudo, até o olho é coberto. Assim que ela ficou. Eu pensei que você ia falar que, tipo assim, ela tava no Havaí, literalmente do outro lado do mundo. E mesmo assim, infernizaram a mulher. Acharam um X9 lá do outro lado do mundo pra infernizar a vida dela. Meu Deus do céu.
Ai, gente, por favor, façam isso. Coloquem assim: Han Sorri, férias Havaí. Vejam as fotos dela no aeroporto. A mulher tá transparente. Enfim. Sabe a Rieri, a ex-namorada lá de, enfim, de Reply 88, etc. Então, depois que os rumores do Havaí surgiram, ela compartilhou uma imagem de coqueiros. Nada sutil, a coitada querida, né? Então, com a legenda: que engraçado. Que também pode ser interpretado como interessante. Logo, todo mundo associou com Havaí, ex-namorada e a atual do ex, né? Um clássico da Olivia Rodrigo. Então, coitada, a bichinha tentou. A bosta foi jogada no ventilador quando a Rossorri respondeu à indireta com uma foto de um cachorrinho segurando uma faca. É sério.
Gente, esse meme, por favor. Pena que é um podcast, vocês não conseguem ver. Mas procurem esse meme do cachorrinho segurando a faca.
Ela escreveu o seguinte:
explique esta situação. Eu não gosto de pessoas que têm namorado. Não os induzo enquanto digo que somos apenas amigos. Eu não me interesso por eles. Não desenvolvo um relacionamento com eles e não atrapalho o relacionamento dos outros. Gosto do programa Exchange, mas não há nada parecido na minha vida. Eu também acho engraçado.
A título de curiosidade, Exchange é um programa de namoro coreano que a tradução literal é amor em trânsito. Uma frase que significa passar para um novo relacionamento antes de terminar o último. E é claro que os coreanos caíram em cima da Han Sorri por ser tão direta assim. Mulher, mano, a bicha simplesmente, né, foi em cima da indireta. Ela sabia que era pra ela, da indireta que era direta. E é aqui que entra o textão que a Lud falou pra vocês lá, né, no comecinho, que ela postou assumindo o relacionamento e tal. Através de seu blog pessoal, ela confirmou o namoro e disse que eles não começaram a se relacionar enquanto ele ainda tava namorando.
No textão, ela assume que o post do cachorrinho foi patético e ridículo. É óbvio, né? Diz que eles começaram o namoro no início desse ano, enquanto o antigo relacionamento dele, do seu atual namorado, no caso, já tinha sido finalizado no início de 2023. Mesmo que tenha sido publicado, gente, apenas em novembro. Apesar disso, alguns internautas FBI acharam uma foto da Han Sorri participando de uma exposição de fotos do atual namorado dela, né, o Ryu Jun-ho, na mesma época que ele anunciou o rompimento com a ex. E aí, será que ela foi a razão do término? Não sabemos. O que sabemos é que no meio disso tudo, o novo casal ainda tá em negociações para a adaptação da Webtoon Delusional. Tá bom pra você? E no fim, a Han Sorri ainda promete pedir desculpas pra Rieri. Enfim, mulheres no topo, brigar por homem é tão anos 2000, sabe? O Jurandir vale a pena?
Mulher, será? Porque assim, depois que ele terminou com a Rieri, ele virou feio, tá bom? Ele era bonito só quando ele tava com ela, depois por mim ele virou feio. Mas ó, eu queria dizer também que eu vi um tweet sobre esse caso em que a Rieri, ela postou uma coisa, acho que foi nos stories do Instagram dela, não lembro, pedindo desculpa sobre o post dela, do que é engraçado e tal, porque ela disse que tinha agido como a pessoa Rieri, não como a atriz Rieri. E ela entendia que o perfil dela era um perfil público e que ela não deveria ter agido por emoção e enfim, pedir desculpa por isso.
Ou seja, continuo achando aquilo, mas eu não deveria ter postado. É isso,
exatamente.
Eu
não deveria ter postado no meu perfil verdadeiro. Eu deveria ter postado naquele fake que eu tenho pra poder stalkear os outros. Infelizmente, na hora de postar, eu acabei trocando as contas e aí foi isso, gente. Perdão.
Cara, passou pra vocês. No começo, o que acontece? Gente, primeiro eu queria agradecer aqui ao perfil Vaidoramas, porque eles me ajudaram muito a entender essa treta, porque eu estava em outras páginas, sites, SOMP, enfim, eu estava muito confusa. Aí eu fui no perfil do Vai Um Dorama, e eles têm um dossiê com vários posts, conforme a notícia ia evoluindo, sabe? E eles me ajudaram muito a montar esse
roteiro.
Obrigada
por tudo.
E, inclusive, as traduções dos posts eu peguei deles, né? A tradução deles. Mas enfim, esse caso é muito complicado, porque conforme eu tava escrevendo sobre ele, pesquisando sobre ele, no começo eu achei que a Rieri fosse uma ex recalcada, sabe? Tipo assim, ele superou o primeiro que eu. Eu achei essa vibe. Tipo assim, mana, pra que você tá se importando que o seu ex tá de férias com outra mulher? Ele já é teu ex, sabe? Pra quê? Aí depois quando eu cheguei na parte que acharam fotos da Han Sohee numa exposição com ele em novembro, eu falei, pegou mal
então,
isso,
então, né?
Pegou muito mal. Mas aí quando a Han Sohee fala no blog dela que eles já tinham terminado no começo do ano, mas só divulgado isso no final, eu fiquei, cara, tem uma grande possibilidade. Por quê? Às vezes tem contrato, né? Tem aquilo de contrato comercial, do tipo assim, ah, vocês têm que fazer campanha, vocês são imagens provavelmente de uma marca que eles já tinham feito antes, não pode terminar porque a marca ainda tá no ar, então vamos só avisar quando o contrato acabar. Pra mim isso faz sentido, tipo, eles avisarem muito tempo depois. Não acho que a Han Sohee esteja mentindo, mas ao mesmo tempo eu entendo a desconfiança que a Han Sohee seja o pivô do fim do relacionamento deles, porque tipo assim, para você viajar com a pessoa do outro lado do mundo, tu tem que estar no mínimo de um relacionamento com ela,
pois,
né?
É, tipo, sabe? Tipo assim, e detalhe, não é um relacionamento novo, não, tá? É um relacionamento de um tempinho, porque você não vai pro outro lado do mundo passar, sei lá, uma, duas semanas com a pessoa que você tá se relacionando há uma semana. Pelo menos
em novembro já foram. Novembro tem aquela foto, né? Então, tipo assim.
Pois é.
Pelo menos o flerte tava rolando, se não tivesse namoro.
Cara, eu não sei, sabe, assim, era uma coisa que eu tava até falando pra Lud. Nesse caso, eu sempre vou culpar o homem. Eu acho que tanto a Rieri quanto a Han Sohee, elas não têm culpa de absolutamente nada. Eu acho que as duas, elas se justificaram pelas emoções das duas, sabe? Eu acho que tanto o post de uma quanto o post da outra, elas tinham razão nos seus, sabe, nos seus lugares de fala. Porque o relacionamento da Rieri era um relacionamento de 6 anos. Sabe, tipo, não sei quando começou o relacionamento da Han Sohee com ele. Então, assim, o cara passou 6 anos com ela, então ela não superou ele de uma forma tão, sabe, tão...
Sim.
De uma hora pra outra, não sei como que tava ali a realidade deles, enfim. Gente, ela foi ser humano, sabe, tipo...
Sabe o que eu tô achando? Eu acho que ele terminou com ela, e ela meio que não aceitou.
Não,
tipo,
pois é. Eu acho que então, foi um término unilateral.
Aí, mulher, desliga a internet. Desliga a internet, sabe? Só, vai viver um pouquinho e esquece ele.
É o jeito,
eu também. Eu acho que, tipo assim, a culpa pra mim é muito dele. Porque você viu que nessa treta toda, a gente viu que era uma respondendo a outra, mas ele não foi citado. Gente, vocês repararam que eu não citei ele de forma direta? Tipo assim, ele não falou nada até agora. Ele não teve nenhum pronunciamento a não ser da empresa dele, sabe? Então, tipo... Eu acho que ele tá muito errado, porque ele é o que liga as duas ali. Eu acho que ele que devia encerrar essa história, não ela. Tipo assim, gente, acabou, eu estou sim em relacionamento com a minha atual, o que eu passei com a minha ex passou, vivi 6 anos com ela, amém, passou e tal, mas agora eu estou com a minha atual e vocês têm que lidar com isso e acabou, pronto, acabou. Agora ele silêncio mostra pra mim quanto ele é babaca, enquanto ele tá se beneficiando dessa história, entendeu? Eu também fico do lado das duas. Contra ele. Ah, porque eu vi gente falando assim, ah, eu sou Team Rieri, ah, eu sou Team Han Sohee. Não, gente.
Não sou Team nenhuma das duas, sabe? Eu acho
sem
que
rivalidade.
As duas. É, tipo, eu acho que as duas responderam, como eu disse, elas duas responderam de acordo com o que elas estavam sentindo, com as realidades dela. Uma tá namorando o cara e a outra tá sabe, com dor de cotovelo. Então, assim, eu não fico do lado de nenhuma das duas. Eu acho que elas não deveriam estar brigando por um cara feio. E desculpa se você acha ele bonito, mas eu só acho ele bonito quando ele tá com alguém. Quando ele tá sozinho ou sendo babaca, eu acho ele feio.
E outra coisa também, eu entendo a reação da Han Sohee, gente, também porque, tipo assim, ela meio que tava sendo pintada como uma amante.
Exato.
Ali, sabe? Uhum. Então, tipo assim, imagina você namorando com um cara, a ex não curtiu você, e você começa a ser pintada como uma amante. Você fala assim, mano, qual é o teu problema, sabe? Então, tipo assim...
E outra, ser pintada como amante no momento da carreira da Han Sohee é péssimo, tá? Porque, tipo, ela tá na ascensão da carreira dela e a gente sabe como o público coreano, o público asiático em geral, é muito, sabe, preto no branco. Ela pode ser cancelada por uma coisa em que ela não é culpada. E, gente, pelo amor de Deus, a criatura de Gyeongsun tá vindo aí. Vocês fiquem quietos, porque eu preciso dessa mulher na segunda temporada. Pelo amor de Deus, cala a boca de vocês, tá bom?
Gente, pelo amor de Deus, não estraguem isso. Eu
preciso
muito. Por
favor,
muito.
Gente, tudo, eu tô apostando todas as minhas fichas nesta mulher.
Ai, eu vou ficar tão triste. Ai, gente, pelo amor de Deus. O pior de tudo é que os coreanos estão do lado da Rieri, né? Porque uhum. todo mundo fica do lado do corno, né? A mesma ela não sendo corna. Incrível. Então, tipo, ai, eu tô com muito medo da Han sorrir, gente. Ai, a Rieri não tá nem mais atuando mais direito. Que saco! Ai... Nem se Fei tá atuando também, tá em negociação, mas nem tá atuando. Ai, que saco.
Abre parênteses pra gente. Há 2 minutos dizendo, não estou do lado de ninguém.
É porque a gente é muito egoísta. A gente tá tudo a favor do nosso entretenimento.
Exatamente.
Ai, gente. Ainda bem que vocês não levam a gente a sério, né? Pelo amor de Deus.
Nem a gente se leva, cara. Pelo amor de Deus.
Vamos lá, você pensou que tinha acabado? Pois não acabou. Eu vim aqui fazer uma atualização posterior da gravação. Por quê? Entre o dia que a gente gravou esse episódio e o dia que eu estou editando aqui pra programar pra ir pro ar, a Han Sorri postou mais um textão no Instagram dela. E como que a gente acabou de dizer, né? A Coreia tá no lado da ex, então a Han Sorri tá sofrendo um ataque de hate muito forte e as pessoas estão intensificando essa teoria que ela meio que foi o pivô do final do relacionamento, que ela começou a namorar ele enquanto ele ainda estava em um relacionamento anterior, e ela fez um textão falando que isso é mentira e que o primeiro encontro deles foi realmente na exposição fotográfica que a gente citou aqui antes, mas antes disso eles nunca tinham se encontrado. Foi o primeiro realmente encontro dos dois, eles não tinham encontrado em ocasião pública nem privada, é isso que ela fala. Depois ela se arrependeu, apagou e pediu desculpa pela personalidade dela ser bastante precipitada, porque o textão é muito grande, ela realmente desabafa e ela deve estar sofrendo com esse ataque de hate. Enfim, forças, Han Sorri, pare de fazer textão, pelo amor de Deus, deixa a Coreia esquecer. E aproveitando que eu tô aqui atualizando vocês, durante esse tempo aconteceu outras duas coisas que eu quero comentar, né? A de Rio do Twice, ela começou a namorar um ex-atleta, muito gato, por sinal. E o Chaeyoung do Astro vai vir para o Brasil, Dorameiras. 1º de junho desse ano, vai ser na Casa de Show Vibra São Paulo, o fan concert, né? Ou seja, ele vai cantar também. E, pra quem não sabe, tinha uma do Astro. E, infelizmente, para a tristeza de quem tá ouvindo isso tarde demais, os ingressos já foram esgotados. Mas fica de olho aí, né? Vai que eles abrem um lote extra, tem alguma desistência, cuidado, não caiam em golpes, dorameiras, por favor, cuidado ao comprar de fã que desistiu, pra vocês não perderem dinheiro. E é isso, essas foram as atualizações importantes que aconteceu nesse pequeno intervalo de tempo entre a nossa gravação e a data de postagem. Eu tô com medo de postar esse episódio e sair mais uma bomba até lá, pelo amor de Deus, gente. Hoje é Sexta-feira Santa, tô editando aqui na Sexta-feira Santa. Então, galera, vésperas de Páscoa, nós voltamos aqui pra fazer mais uma atualização. Eu realmente não aguento mais. Eu falei pra Babi, não vou editar esse áudio. Eu não aguento mais. O programa já tava agendado, galera. Já tava prontinho pra vocês ouvirem daqui a 3 dias. Deus. Mas cá estamos nós pra fazer atualização sobre o quê? Han Sorri. Exato. O sábado de Aleluia. Tadinha, ela é odiada por mim e por outros motivos, né? Porque não é nem pelo namoro, é porque eu não aguento mais fazer atualização desse episódio. Ai, em pleno sábado de Aleluia, a mulher usou seu blog, reativou seu blog pessoal pra compartilhar o meme da Nicole Kidman comemorando quando ela assinou o divórcio com Tom Cruise, que é um meme bastante conhecido, né? E com isso veio a confirmação que ela e o Hyun Jo-yeol terminaram o namoro. De quê? 2 semanas o namoro, praticamente, né? Só durou uma viagem pro Havaí.
O que é que o Havaí não faz, né, gente? Coitada.
Enfim, aí um representante, né, da empresa falou que ambos perceberam que seus papéis como atores são maiores e eles prometeram não desperdiçar mais suas emoções em assuntos pessoais. Ah, pronunciamento meio bosta, né? Mas o que interessa pra gente, além do meme, que foi uma sacada muito boa da Han Sorri, eu vi gente chamando ela de fubanga, mas eu concordo com ela, com o meme, porque olha o pronunciamento dela. Na verdade, é muito grande, né? Porque foi um comentário de um fã que ele falou assim: Abre aspas. Ótimo trabalho, sorri. Me sinto aliviada agora. Você fez muito bem, lidando com alguém que sempre mantém a boca fechada. Tudo que resta é um pedaço de carvão no lugar do coração. E mais coisas que ele falou, mas ok. E a Han sorri, ela respondeu esse fã e falou...
O indivíduo envolvido permanece em silêncio. E eu estou tentando o meu melhor para lidar com isso de alguma forma. Mas ele diz que isso será esquecido com o tempo de qualquer maneira. Mas o que eu posso fazer? Meus fãs são preciosos demais para eu ficar em silêncio. Fecha aspas.
E cara, é isso que eu e Babi falamos.
Não errou.
Eu e Babi gravou a parte que vocês ouviram lá, o original. Que já faz uma semana que a gente gravou aquilo. A gente gravou isso, falou que, cara, é ridículo as duas jogando uma... Não ridículo de ridículo, mas é ridículo esse papel que, tipo, as duas estão ali falando e o bonito, que é o motivo dessa discussão,
Não tá falando simplesmente nada.
É, tipo, ridículo. Ainda bem que a Han Sorri, ela acordou e caiu em si, que ela não precisa passar por esse papel. E quem chamar a Han Sorri de fubanga vai ter que se resolver comigo, porque ela não é, tadinha. Ai, quem nunca?
Não, cara, eu não acho que ela tenha errado, sabe? Em nenhum momento, assim. Tanto quando ela se defendeu, quando ela se defendeu. Porque quando ela se defendeu do comentário áspero, ela tava se defendendo, ela tava fazendo o papel dela. E quando ela se pronunciou sobre o término, ela também tava se defendendo de todas as formas. Eu não acho que ela falar tenha sido alguma coisa ruim, sabe? Eu acho que foi bom pra ela. E muito obrigada, Han Sorri, por ter continuado com a sua dignidade lá em cima. Isso significa que vem aí segunda temporada da criatura.
A gente só tá preocupada com
isso. Minha única preocupação com essa treta toda.
Cara, e é isso, mulher. Vai focar na sua carreira, entendeu? Porque, digo e repito, né? Tudo que me irritou nessa situação foi o cara ficar calado e ele, tipo assim, as pessoas vão esquecer, mas enquanto isso, quem tá sendo manchada e difamada como amante é a Han Sorri, então ele não, é meio idiota, tá, sabe? E o engraçado, nesse episódio, Babi, a gente falou sobre outro relacionamento, que foi o Lee Jong-wook com a Karina, e o Lee Jong-wook tomou uma postura totalmente diferente, você lembra disso? E tipo assim, todo mundo...
Assim?
Todo mundo caindo de pau em cima dos dois. E ele falou, meu amor, a gente vai se ver no tribunal. Então, tipo, a gente pode ver, na comparação desses dois relacionamentos, né? Quem é o homem de verdade aqui. Então, Han Sorri, você teve um livramento. É isso, é a minha opinião.
Eu também acho. Inclusive, eu vi um tweet sobre isso. Sobre, tipo, pegando o breaking news do... Ai, não pode falar inglês, né?
Piadas internas. Ai, meu Deus.
Então, pode... gente, eu vi. Pera. Peraí, eu vi o tweet, né, falando sobre isso. E era justamente esse comentário que a pessoa tinha feito. Era tipo, era literalmente um livramento, sabe? Assim, que bom que foi pouquíssimo tempo. Eu tenho. Assim, eu sinto muito ela ter passado por isso, mas que bom que foi pouco tempo e que ela não precisou sofrer no relacionamento. Tu imagina, tipo, o quanto que a outra, que eu esqueci o nome dela, a outra atriz sofreu no relacionamento durante 700 anos, sabe?
Sim.
Porque, tipo, sabe? Eu não sei como que ele era normalmente se relacionando, então...
E a gente sabe, né, que o peso acaba, a corda, né, acaba arrebentando pro lado da mulher, principalmente
Sim.
na Coreia. Então,
uhum.
tipo assim, é muito
Sim.
confortável pra ele falar, vamos ficar quieto que as pessoas vão esquecer, quando é ela que tá ali sofrendo hate todinho,
uhum.
provavelmente perderia oportunidades profissionais mais pra frente, então ela foi muito certa de cortar logo o mal pela raiz. Eu sempre fico contra quando o casal termina pela pressão popular, mas nesse aqui eu fiquei muito feliz. E
não,
é isso.
Não, nesse aqui eu fiquei muito feliz.
Gente,
obrigada, gente, por terem rodeado o Jurandir.
Agora, tudo que eu peço e eu espero é que Han Sorri deixe eu ter uma Páscoa decente. Por favor, não alguém desliga a internet dela. Eu não quero mais fazer atualizações.
Tira esse
sobre
blog
esse
dela. Pra que isso? Não tô entendendo. Essas famosas dentro do blog. Mulher, isso é pra ter que secreto, entendeu? Não é pra ter todo mundo sabendo, não.
Ai, gente, eu não aguento mais. É isso. Acabou agora. Assim espero. A última definição. A última atualização sobre esse caso. Pelo amor de Deus. E feliz Páscoa pra todo mundo.
Sim,
assim, gente, enquanto esse episódio estava sendo editado, surgiu o caso da Song Ha-joon, só que ele ainda está em desdobramento, por isso ele não faz parte da nossa atualização aqui do episódio de fofocas que está rolando. É, então, quando o caso for finalizado, tiver tudo concluído, todo mundo já ter falado tudo que tinha para falar, a gente pode fazer uma explicação, um podcast sobre isso, comentando sobre o caso da vilã de Mary Mahusband, que pode ser a vilã da vida real. E agora encerrou definitivamente.
Como vocês já sabem, todo fim de episódio nós indicamos uma música para sua playlist. E o tema de hoje é nenhum. A gente vai compartilhar aqui as nossas músicas favoritas atuais lançadas neste ano, hein? E eu vou começar com uma hoje. Por quê? Recentemente fizemos episódio sobre Dr. Slump, Médicos em Colapso. Se você não ouviu, vai ouvir. É uns dois episódios atrás, eu acho. E tem uma host desse dorama que literalmente eu escuto todo dia. É, gente, é perfeita. É meu hino agora, entendeu? Eu vou pros céus, assim. Que o nome da música é The Way You Love Myself, cantada pelo Chen, do EXO. E, gente, essa música é tudo pra mim. Quando eu escuto só a introzinha dela assim no começo, eu já fico, tipo, super feliz. Meu humor já muda. Então escutem aí um trechinho da música.
Gente, a minha indicação vai pra uma coisa que eu realmente fiquei extremamente surpresa, porque é uma música da, é um feat com a atriz Lee Sung-kyun. Ela é a protagonista do Fado do Levantamento do Peso. A mulher simplesmente é atriz, modelo e cantora agora. E a música dela é linda. É o feat dela, tá? O nome da música é Eat, Sleep, Live, Repeat. Essa música é maravilhosa. Ela tem uma vibe melancólica. Olha só, eu indicando mais uma música melancólica aqui pra vocês. Mas ela é muito gostosinha. Mas ela é oficialmente do cantor Chang Kyung. E o feat com ela, ela canta mais do que ele, apesar dela ser o feat. Mas enfim, eu gosto muito, eu gostei muito. Ela tá no meu, nos meus mais ouvidos do Spotify. E é isso, espero que vocês gostem também.
E é isso, gente, o episódio de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado realmente, né, desse novo formato, porque é a primeira vez que a gente testa assim, né, comentando sobre notícias atuais e tal. É um episódio que é bem, tipo, datado, né? Então não sei se vai funcionar. Então, por favor, me digam vocês, se vocês curtem episódios assim, da gente comentando sobre alguma fofoca muito grande. A gente não promete trazer sempre, porque nem sempre que tem um triângulo amoroso entre três atores assim no coração.
Divulgado. Aí, gente, se tiver, por favor, que não seja de gente que esteja em hype em dorama que eu tô assistindo, por favor, pra eu poder saber que lado eu escolher, sabe? Sem ser viesada, na minha opinião.
Ai, mas se vocês gostaram desse formato, digam pra gente, por favor, que a gente pode trazer eventualmente. A gente não promete trazer sempre. Mas às vezes, eventualmente, a gente pode reunir algumas fofocas assim legais pra gente comentar. Porque eu gostei de comentar as fofocas. Então.
Sim, eu gosto. Gente, fofoca é meu nome do meio, entendeu? Então, assim, geralmente, eu sou uma pessoa péssima pra responder no WhatsApp. Mas se a pessoa disser assim, ei, tá aí, tem uma fofoca, eu apareço. Entendeu? Pode estar dormindo e eu vou aparecer.
É aquele meme, se eu tiver morto, por favor, sim, fale. Ei, tem fofoca. Se eu não responder, é porque eu já fui.
Exatamente.
É isso, gente. Vocês também são fofoqueiras igual a Babi, falem com a gente. E é isso. É, vejo vocês na próxima semana. Um grande beijo.
Obrigada, gente, por estar até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Tchau.
Memória de Andorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.